significa que sempre que tivermos reunião desta comissão, dois, três dias antes, os senhores deputados terão de estar atentos àquilo que recebem através do e-mail, porque é por essa via que segue a documentação necessária. Mas, se calhar, se pudéssemos arranjar nenhuma cópia para o senhor deputado.
Senhor Presidente, é curioso porque recebi outros documentos, mas não recebi realmente o regulamento.
Regulamento. Bom, então houve aí qualquer... Senhora deputada.
Senhor Presidente, muito bom dia. Quero cumprimentá-lo e saudá-lo por estar entre nós. Não tenho nada a opor relativamente ao enquadramento que fez do regulamento e à discussão que deve ser feita no atual contexto com as renovadas competências desta Comissão. Queria, em todo o caso, perguntar-lhe, como uma das questões pendentes da última reunião, foi relativamente ao horário da Comissão, se há alguma evolução nesse sentido ou se é matéria que ainda não esteja, digamos assim, nem à discussão, nem definitivamente arrumada.
Sr. Deputado, agradeço-lhe suscitar essa questão, que é obviamente também uma questão importante de funcionamento, até para os senhores deputados poderem organizar as vossas agendas. Na legislatura passada, esta Comissão reunia sempre à terça-feira, por volta das 17h30. Excepcionalmente poderia reunir noutros dias e a outra hora, designadamente em audições de membros do Governo ou de outras entidades, poderíamos reunir a outra hora. Temos de ter a noção que agora com 13 comissões, eram 12 na legislatura passada, agora com 13 comissões, as comissões competem todas umas com as outras pelos melhores horários e pelas salas até, porque às vezes nem sequer há sala. A experiência que temos do ano passado é que esta hora e este dia são normalmente convenientes para os deputados, inclusive é para aqueles que vêm de fora, porque lhes permite chegar confortavelmente na terça-feira e depois vir à reunião da Comissão de Assuntos Europeus ao fim da tarde. A minha sugestão seria de mantermos esse dia e essa hora. Portanto, terças-feiras, sempre terças-feiras, às 17h30. No entanto, é uma proposta apenas que está dependente do vosso assentimento. Faz favor.
Agradeço o seu esclarecimento, Sr. Presidente. Era meu entendimento que o horário, a partir das 17 horas da tarde, se reportava a situações extraordinárias e que as comissões comumente reuniriam durante a terça ou a quarta de manhã, como está a ocorrer hoje. É evidente que não tenho condições para me opor a este consenso que parece instalado sobre o horário das 17h30, que no meu caso me é completamente inconveniente, portanto será da conveniência maioritária, pelos vistos, se mais ninguém se pronuncia neste sentido. Portanto, eu quero expressar a minha inconveniência relativamente a este horário, não me vou opor ao que o dito consenso funciona e, portanto, tinha, Sr. Presidente, um entendimento diferente sobre a normalidade do horário a partir das 17 da tarde. Parece que, pelos vistos, a lacuna e o deficiente entendimento era meu. Muito obrigada.
Não, só dizer o seguinte, nós discutimos, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Rodrigues, só um esclarecimento suplementar. Nós, na legislatura passada, discutimos muito a questão do calendário. E concluímos que era muito difícil a esta comissão, porque os deputados pertencem a outras comissões, etc., era muito difícil a esta comissão ter quórum, um quórum eficaz ao longo das semanas, se reunisse na quarta-feira de manhã, porque a maior parte das comissões reúnem na quarta-feira de manhã. Por outro lado, à terça-feira de manhã, como sabem, não é normal haver funcionamento de comissões, portanto só tínhamos terça-feira à tarde. E terça-feira à tarde, para os deputados que têm compromissos nos respectivos círculos eleitorais, quanto mais tarde melhor. Eu não tenho, por mim não tenho nenhum inconveniente que passemos para as 17 ou para as 16h30, não tenho nenhum inconveniente e admito, se isso for mais conveniente para os senhores deputados, alterar. Mas é aqui um equilíbrio que se pretende fazer entre a necessidade de termos sempre quórum, de não conflituar com as reuniões das outras comissões, que, como digo, se reúnem, na maior parte dos casos, quarta-feira de manhã, e de podermos, ao mesmo tempo, ter um horário que seja interessante para os senhores deputados que se deslocam de fora do círculo eleitoral de Lisboa. Sr. Deputado Luís Rodrigues.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para dizer o seguinte, a nossa proposta é a seguinte, Em termos pessoais, também não tenho qualquer problema com o horário da reunião, não discordo das 5 horas de terça-feira. De qualquer maneira, o que eu pedi ao Sr. Presidente é que tenho que consultar os meus colegas de bancada e, se entender, até mesmo antes da próxima terça-feira, se entender que devemos chegar a esta informação mais cedo, nós podemos fazer chegar a informação mais cedo, qual é a nossa proposta, se é das 5, se é das 3, se é de outro dia. Mas não quero aqui tomar nenhuma posição, porque não perguntei aos meus colegas e, portanto, portanto, fiquemos abertos. 5 horas, pessoalmente, concordo, mas tenho que fazer esse compasso de espera.
Senhores deputados, não necessitamos de decidir nada sobre isto. Eu iria falar com o senhor deputado Cecílio Honório também para tentar perceber de que forma é que poderíamos encontrar aqui uma solução de maior compromisso. Aliás, falarei com as outras bancadas também. Não precisamos de definir aqui um calendário, até porque na próxima terça-feira haverá jornadas parlamentares do PSD, pelo que também, mesmo que definíssemos a terça-feira, não poderíamos fazer na próxima semana, na terça-feira. Portanto, eu falarei depois com os senhores deputados, temos já aqui o senhor deputado de Estado, pelo que interrompíamos aqui a nossa agenda para começarmos a audiência. Muito bem, queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Dr. Pedro Lorti, desejar-lhe, porque ainda não tive ocasião para o fazer, as maiores felicidades nestas novas funções que está a desempenhar. Esta é a primeira audição que esta nova Comissão dos Assuntos Europeus realiza com membros do Governo. As relações entre a Comissão dos Assuntos Europeus e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, designadamente o Ministro e o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, são normalmente relações cordiais, pelo que me resta, antes de lhe dar a palavra, desejar que mantenhamos a nossa colaboração e nossa cooperação próxima, como tem acontecido ou como aconteceu no passado. Esta audição é promovida no âmbito da Lei nº 43 de 2006, que é a lei que enquadra os nossos trabalhos de uma forma genérica. É, portanto, uma audição promovida nos termos da Lei nº 43 de 2006, que prevê que o Governo venha aqui, à Comissão, sempre antes e também depois da realização de Conselhos Europeus. Neste caso, trata-se de um Conselho Europeu extraordinário, por motivos que todos conhecerão, mas é, apesar de ser um Conselho Europeu extraordinário, é um Conselho Europeu de grande importância, tendo em conta a temática que vai tratar. Sem mais delongas, iria pedir ao Sr. Secretário de Estado que endereçasse a esta Comissão as suas observações, os seus comentários e que faça aqui a sua intervenção inicial. Depois da intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado, como é normal, cada um dos senhores deputados pode inscrever-se para fazer as suas próprias notas ou fazer perguntas ao senhor deputado de Estado.
Senhor Presidente, muitíssimo obrigado. Deixe-me também começar por o cumprimentar a si e a Comissão de Assuntos Europeus. É com grande prazer e com grande honra também que venho aqui à Comissão de Assuntos Europeus e de saber que sou o primeiro membro do Governo que aqui vem nesta nova legislatura. Para dizer também que espero ter uma boa, muito boa colaboração com a Comissão e que, da minha parte, estou disponível para vir cá sempre que me seja, sempre que seja útil, sempre que me seja solicitado, e estou disponível também para prestar sempre todo o tipo de informações que a Comissão entenda necessária, que esta Assembleia entenda necessária, no âmbito das matérias da minha competência, e julgo que será esse o espírito que nos vai reger nos próximos tempos. Com efeito, a União Europeia entra com a aprovação e com a ratificação do Tratado de Lisboa num novo ciclo, num ciclo que é importante para a União Europeia e que é importante também, em particular, para o papel dos Parlamentos Nacionais no seio da União Europeia, que sai substancialmente reforçado. Eu julgo que esse é também um outro debate, que não será agora, mas que seguramente hoje à tarde pode vir a ser aprofundado no debate temático em plenário. Mas sobre esse ponto, quero também deixar claro que o Governo está totalmente disponível para trabalhar com a Comissão, com a Assembleia no seu conjunto, para ver a melhor maneira, as melhores metodologias de trabalho e de informação para que este novo ciclo da União Europeia, com este papel acrescido dos Parlamentos Nacionais, possa ter o maior sucesso e que possa, da nossa parte, Portugal, o possamos aproveitar da melhor maneira, porque, de facto, o reforço dos Parlamentos Nacionais, que foi defendido pelo Governo português, nomeadamente no seguimento de propostas e de posições tomadas pela Assembleia durante a negociação do Tratado de Lisboa, é, julgamos nós, importante e pode reforçar as posições de países como Portugal, no seio da União Europeia. E essas posições serão reforçadas quanto melhor e maior coordenação existir entre a Assembleia da República, neste caso, e o Governo, e da nossa parte há toda a disponibilidade para isso. Tem havido, até hoje, e tudo indica que possa continuar, um grande consenso na Assembleia sobre as grandes questões da Europa e da União Europeia, e julgo que esse consenso tem beneficiado também as posições que o país tem podido tomar nessas instâncias. Mas, indiretamente ao tema específico desta audiência, o próximo Conselho Europeu é um Conselho Europeu extraordinário, como disse o Sr. Presidente, que tudo prevê será relativamente curto, mas isso já falaremos. A Presidência enviou ontem a carta habitual que envia antes destes Conselhos Europeus, destacando os temas que quer abordar no Conselho Europeu. E neste Conselho Europeu, a Presidência quer que sejam debatidas as escolhas, a nomeação de três cargos, dois deles inovadores e que saem com a aprovação do novo Tratado de Lisboa: do Presidente do Conselho Europeu, do Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança e também do Secretário-Geral do Conselho, que, com o Tratado de Lisboa, vê também a sua configuração relativamente alterada ao que estava neste momento em vigor. Um pouco para enquadrar esta questão, o Presidente do Conselho Europeu é uma figura nova que surge com o Tratado de Lisboa e que tem competências, nomeadamente em duas áreas. É um Presidente eleito pelo Conselho Europeu, eleito por maioria qualificada, por 2 anos e meio, renovável uma vez, e tem como competências, antes de mais, dinamizar, organizar e presidir aos trabalhos do Conselho Europeu, que, como esta Comissão sabe, ganha o estatuto de instituição da União Europeia com o Tratado de Lisboa, procurando, por isso, dar estabilidade e continuidade a esses trabalhos. Há, por isso, um papel interno importante do Presidente do Conselho Europeu nessa estabilidade e nessa continuidade, não alterando, contudo, nesse seu papel estável, por 2 anos e meio pelo menos, as competências que já hoje cabiam aos primeiros ministros que rotativamente, de 6 em 6 meses, presidiam ao Conselho Europeu. O Presidente do Conselho Europeu tem também fixado no Tratado competências de representação externa nas áreas da política externa e de segurança comum ao seu nível, ou seja, ao nível de Primeiro-Ministro e Chefe de Estado, competências essas que também, de certa forma, eram assumidas pelas presidências rotativas a nível de Primeiro-Ministro. O Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança é também uma personalidade nova, inovadora neste Tratado de Lisboa, é nomeado também pelo Conselho Europeu por maioria qualificada, com o acordo do Presidente da Comissão. Como a Comissão tem conhecimento, a Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República tem conhecimento, o Alto Representante é uma personalidade que vai exercer uma função com duplo chapéu. Ele, por um lado, herda o chapéu do atual Alto Representante para as matérias de política externa e de segurança comum, e por isso, e de Secretário-Geral do Conselho nesse sentido, e por isso é mandatado pelo Conselho diretamente, mas é também responsável na Comissão Europeia, enquanto Vice-Presidente da Comissão Europeia, e o Tratado fixa isso, pela coordenação da ação externa da União. Por isso, o Alto Representante vai abranger as matérias, tanto de nível intergovernamental como comunitário, e vai ser responsável pela coordenação da ação externa da União Europeia a esse nível. Como membro da Comissão, o Alto Representante será depois também colegialmente sujeito ao voto do Parlamento Europeu. Por último, há um outro posto que a Presidência decidiu também incluir na Ordem de Trabalhos para o Conselho Europeu de quinta-feira, que é a nomeação do Secretário-Geral do Conselho, que também vê alterado, porque agora passa a ser desligado do Alto Representante, tal como estava até agora, e passa a ser, digamos, a chefia administrativa do Secretariado-Geral do Conselho, que dará apoio ao Conselho da União Europeia, por um lado, e também ao Conselho Europeu. Esta nomeação não é pelo Conselho Europeu, é pelo Conselho, segundo prevê o Tratado, mas a Presidência decidiu também colocá-la, digamos, neste debate que marcou para quinta-feira sobre estes cargos. Por último, há também um ponto que a Presidência disse que gostaria eventualmente de abordar se houvesse tempo, que tem a ver com os métodos de trabalho do próprio Conselho Europeu nesta nova perspectiva institucional. Na perspectiva de ter um Presidente estável e na perspectiva da sua preparação. O Tratado de Lisboa prevê uma instância do Conselho, que é o Conselho de Assuntos Gerais, como instância responsável e coordenadora da preparação dos trabalhos do Conselho Europeu, e digamos que o que a Presidência quer é afinar. Nós estamos agora numa fase de preparação e de implementação do Tratado de Lisboa a nível da União Europeia e do Conselho, e o que a Presidência quer é ouvir, digamos, os pontos de vista dos Estados-membros sobre a afinação desse trabalho. Eu talvez, se o Sr. Presidente estivesse de acordo, tendo feito este enquadramento sobre o que é que se espera do Conselho Europeu, dizia algumas notas sobre qual é a posição que o Governo português espera assumir nessa reunião. O Governo português, como é do conhecimento, tem relativamente a este, por assim dizer, pacote de altos cargos da União Europeia, não tem tomado uma posição de apostar num ou noutro candidato, ou noutro nome. Nós vemos estes altos cargos na nova dinâmica institucional da União Europeia, e por isso o que temos dito, e temos dito também aos nossos parceiros e à Presidência sueca, é que o que é importante é que estas as pessoas que venham a ser escolhidas sejam pessoas que tenham bem a noção dos equilíbrios institucionais dentro da União Europeia, das competências das várias instituições, que eu chamo a atenção, neste caso do Conselho e da Comissão Europeia, não são alterados fundamentalmente. Pelo contrário, a Comissão vê, aliás, reforçado o seu papel em algumas áreas. Por isso, é importante que sejam pessoas que percebam esses equilíbrios, que tenham a noção das várias sensibilidades presentes na União Europeia, da igualdade dos Estados-membros, que está estipulada no Tratado de Lisboa, aliás, pela primeira vez de forma explícita. Obviamente que sejam personalidades que tenham, digamos, um caráter europeísta, pessoas que acreditem no projeto europeu, isso é absolutamente indispensável. E temos também dito, relativamente ao Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, e também Vice-Presidente da Comissão, que o Governo português via como bons olhos que essa personalidade pudesse ser oriunda do Grupo Socialista. Isto porquê? Isto tem a ver com esta posição de princípio que o Governo tem assumido de, nesta nova dinâmica institucional da União Europeia, onde, como eu digo, ao nível do Conselho da Comissão não há necessariamente uma grande alteração de competências, o que há mais é a nova dinâmica causada pelos novos postos e pelas personalidades que vão assumir, que a Comissão saia reforçada dessa dinâmica. E é nesse sentido que ter uma Comissão onde o seu Vice-Presidente, e claramente o seu Vice-Presidente mais importante, que é o responsável pela política externa, possa sair da outra grande família política da União Europeia e com maior representação, a seguir à principal família política, no Parlamento Europeu. Temos um Presidente do Parlamento da Comissão Europeia que é do Partido Popular Europeu e por isso achamos natural e até no sentido do reforço da Comissão Europeia que haja este equilíbrio. E daí esta posição que o Governo português tem tomado. Dito isto, a posição de seguimento desta matéria é que o Governo português tentará, obviamente trabalhando com a Presidência e com os seus parceiros, apostar num consenso o mais alargado possível ao nível do Conselho Europeu. Isso é importantíssimo. Isto são personalidades que vão ter que, de facto, pelo seu papel, perceber o equilíbrio das várias sensibilidades existentes na União Europeia e, por isso, seria um mau começo que fossem personalidades muito divisivas e, por isso, esperemos que a Presidência, e terá nesse aspecto o nosso apoio, possa orientar o debate de forma a que haja um consenso muito alargado dos chefes de Estado e do Governo representados no Conselho Europeu e é desse modo que nós também encaramos o debate de quinta-feira. Eu talvez sobre os métodos de trabalho do Conselho, é um ponto, como eu digo, não se sabe se vai debater, a Presidência disse que tentaria debater caso houvesse tempo, apenas algumas palavras. Como eu disse inicialmente, o Presidente do Conselho Europeu é a nível interno, antes de mais, a personalidade que vai orientar os trabalhos, vai dar uma coerência à agenda do Conselho Europeu ao longo de, nomeadamente, os seus 2 anos e meio. E, por isso, vai dar, digamos, uma consistência ao trabalho que for sendo desenvolvido. Essa foi uma das razões pela sua criação. Mas será também absolutamente indispensável, porque as presidências rotativas se mantêm, e se mantêm com todas as suas competências, nomeadamente presidindo a todos os conselhos setoriais, todas as formações dos conselhos setoriais e todos os grupos preparatórios das áreas que não sejam da área dos negócios estrangeiros, é essencial que o Presidente do Conselho faça isso em estreita colaboração com as presidências rotativas, incluindo, obviamente, com o Primeiro-Ministro, com o Chefe de Estado e de Governo, que na altura assuma também a presidência rotativa. É, aliás, de destacar que o Tratado prevê que no final de cada semestre o Presidente do Conselho Europeu, o Presidente estável eleito do Conselho Europeu, vá ao Parlamento Europeu apresentar os resultados do Conselho Europeu, mas também o Primeiro-Ministro ou o Chefe de Estado e de Governo da Presidência Semestral vá conjuntamente com ele apresentar os resultados da Presidência. Por isso este trabalho em conjunto para nós é muito importante, porque nós vemos valor também acrescido na manutenção das presidências rotativas, porque é uma forma de introdução de sensibilidade de cada Estado-membro e com as suas diversidades de 6 em 6 meses no trabalho da União. Vemos vantagem que ao nível do Conselho Europeu haja uma estabilidade na orientação desses trabalhos, isso vai dar seguramente mais coerência a esses trabalhos, mas por isso para dizer que ao nível dos métodos de trabalho esta coordenação vai ter que ser muito estreita. Outro ponto que nós temos feito, o Governo Português tem feito nos métodos de trabalho do Conselho, é o papel essencial que está previsto no Tratado, mas que nós queremos reforçar agora também no regulamento interno do Conselho Europeu, o papel essencial de coordenação e de preparação por parte do Conselho de Assuntos Gerais. O Conselho de Assuntos Gerais é uma das duas únicas formações do Conselho da União Europeia que estão previstas no novo Tratado de Lisboa. A outra é o Conselho de Negócios Estrangeiros, presidido pelo Alto Representante. E o Conselho de Assuntos Gerais deverá ter como papel não só o debate de todas as grandes matérias horizontais da União Europeia, a coordenação das várias formações do Conselho que forem criadas agora, com a aprovação do Regulamento Interno do Conselho e a preparação do Conselho Europeu. E o Conselho de Assuntos Gerais, eu recordo, é presidido pela Presidência Rotativa. Por isso, mais uma vez, reforça a necessidade de coordenação entre a Presidência Rotativa e o Presidente do Conselho Europeu. Sr. Presidente, para não me alongar também demasiado e dar espaço às perguntas, eu ficaria por aqui, obviamente aberto a responder a qualquer alguma coisa que, algum esclarecimento ou alguma pergunta adicional. Obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, ouvido o Sr. Secretário de Estado, abre o período de inscrições. Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, queria agradecer a sua presença e felicitá-lo neste momento pelo exercício do seu cargo e desejar-lhe também felicidades e, sobretudo, que haja uma estreita cooperação entre a Comissão de Assuntos Europeus e a própria Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus. Eu creio que a ratificação, e o Sr. Secretário de Estado já o sublinhou, a ratificação do Tratado de Lisboa, finalmente a ratificação do Tratado de Lisboa, faz chegar ao fim um processo que foi, nos últimos tempos ou nos últimos meses, de algum sobressalto, mas que finalmente permite que agora a Europa se reestruture do ponto de vista institucional, e isso faz com que a responsabilidade aqui no Parlamento, dos Parlamentos Nacionais e em particular do nosso Parlamento e da nossa Comissão, aumente no sentido de podermos acompanhar mais de perto aquilo que são as iniciativas dos órgãos, das instituições europeias e, sobretudo, estarmos também mais próximos daquilo que são as grandes decisões que afetam diariamente as vidas dos nossos cidadãos. Eu creio que os novos cargos da União Europeia vêm permitir um maior equilíbrio institucional, mas, sobretudo, reforçam também poderes da União Europeia, designadamente no que diz respeito à política externa e dos negócios estrangeiros, no sentido de não se ouvirem 27 vozes sobre política externa, mas de se ouvir uma voz. E eu acho que este alto representante para os negócios estrangeiros e para a política de segurança é uma figura central, será uma figura central de futuro na União Europeia, precisamente por isto, porque eu acho que é preciso, no contexto internacional, que a Europa se torne cada vez mais forte, designadamente, nesta matéria. Eu creio que a indicação do governo português, com o qual eu devo dizer que concordo, a ideia de personalidades para estes três cargos, que possam permitir este equilíbrio institucional, mas também a responsabilidade do reforço que estes novos cargos, do reforço da ação da União Europeia que estes novos cargos introduzem, necessita evidentemente de personalidades fortes, e eu diria que, pelo equilíbrio das forças políticas, estou de acordo com esta ideia de que, sendo o Presidente da Comissão Europeia de uma família política, que o Presidente do Conselho possa também ser de uma outra família política, e no caso concreto, que possa ser do Grupo Socialista. Isto porque permite também reforçar a cooperação institucional necessária e, sobretudo, dar eco às várias sensibilidades, quer dos vários Estados-membros, dos governos nacionais, mas também daquilo que deve ser a gestão diária da política na União Europeia. Não tenho nenhuma questão a colocar-lhe. Tenho apenas o voto de que, neste Conselho Extraordinário, mais do que os procedimentos futuros de trabalho, imaginarei que estará para outra altura, não é para esta, assim como nós próprios devemos ter a oportunidade de falar qual vai ser o papel de cada um de nós e qual vai ser a cooperação que cada um de nós vai ter institucional entre Governo e Assembleia da República ou Comissão de Assuntos Europeus, mas creio que só quero desejar, em nome do Partido Socialista, êxito para este Conselho e que se encontrem, de facto, as personalidades fortes, e os nomes que estão em cima da mesa são todos eles muito, muito fortes, revelando aqui qual é a minha preferência por qualquer um deles, mas dizendo que são todas personalidades que podem cumprir este desígnio aqui trazido pela sua voz, que é o desígnio do equilíbrio institucional na União Europeia, e de que a União Europeia se possa reforçar agora, depois de termos desejado tanto e feito tanto apelo a que a ratificação do Tratado de Lisboa fosse uma realidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Rodrigues. Deputado Costa Neves. Pensei que fosse o deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, também eu queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, de uma forma muito especial, dizer que não só pessoalmente gosto muito de o reencontrar, porque durante alguns anos tivemos a oportunidade de o fazer com frequência, e também de dizer que gosto muito de o ver nesse lugar e desejar-lhe as maiores felicidades no seu exercício. Isto é dito com especial emoção porque eu exerci estas funções e exerci com gosto durante 2 anos e meio ou 3 e, portanto, cria-se aqui um clima. Em relação ao papel do Parlamento Nacional e à colaboração com o Governo, obviamente que vai ser muito necessário, e segundo as palavras da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, e tanto mais necessária quanto é um espaço que tem que ser preenchido. E eu devo confessar que olho para tudo isso com alguma preocupação. Controlo de subsidiariedade, sim senhor. Papel reforçado dos Parlamentos Nacionais, sim senhor. Não posso estar mais de acordo, só que para controlar a subsidiariedade é preciso escrutinar tudo. E é preciso ter mecanismos para escrutinar tudo. E é preciso ter consciência que efetivamente 70% ou 80% dos números variam do quadro legal português, da legislação portuguesa hoje, tem origem na União Europeia. Participamos, obviamente, nos vários mecanismos, das várias formas, mas é muito significativo a importância desse caudal legislativo, em relação ao qual eu tenho a opinião pessoal que tem passado um bocado à margem do Parlamento Nacional. E, portanto, agora com estas novas possibilidades, ocupamos ou não ocupamos, e, obviamente, o grande desafio é que ocupemos esse espaço. Dito isto, e em relação ao próximo Conselho Europeu, e que é a causa próxima da presença do Sr. Secretário de Estado aqui, ainda um pouco com os tiques do Parlamento Europeu, eu não queria entrar em grande contencioso de natureza partidária, mas gostaria de sublinhar, só para estarmos todos a falar do mesmo, eu entendi o Sr. Secretário de Estado dizer que o alto representante para a política externa vantajosamente poderia ser da família socialista. Penso que percebi bem, porque numa comissão com uma presidência da área do PPE, logo o alto representante da área do PS consolidaria, digamos, uma maior representatividade do órgão. Podemos discutir, mas estarei de acordo, mas penso que não é o presidente do Conselho Europeu. Penso que em relação ao presidente do Conselho Europeu, talvez pelo mesmo tipo de raciocínio, não do mesmo género, mas partindo do princípio que a maior parte dos governos, sem querer entrar aqui em contabilidades de mercearia, mas a maior parte dos governos representados no Conselho Europeu são PPE, natural que o Presidente do Conselho Europeu seja PPE. Penso que o Sr. Secretário de Estado, portanto, só referiu a vertente partidária quando se referiu ao alto representante. Queria pedir que confirmasse se é assim. E, por outro lado, queria... Enfim, não queria fazer perguntas difíceis e que eu sei que o Sr. Secretário de Estado não quer responder, não lhe quero perguntar por quem, mas quem, não lhe quero perguntar nomes, mas queria lhe perguntar se adivinha que seja fácil ou adivinha que seja muito difícil, ou seja, se acha que o consenso está próximo ou se acha que o consenso está muito distante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Catarina Mendes, pede a palavra. É uma nova intervenção ou pode? Se faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu prometo ser muito breve, mas queria só dizer ao Sr. Deputado Costa Neves, saúde também, mas como nós os dois somos, eu e o Sr. Presidente, somos se calhar os únicos deputados que vimos da anterior Comissão de Assuntos Europeus, ainda antes da ratificação do Tratado de Lisboa e... Não, mas não era na última. Não acompanhou na última estes nossos trabalhos. E eu queria só deixar uma nota pela qual eu estou otimista em relação ao papel dos Parlamentos Nacionais e à nossa Comissão em particular. É que no ranking dos Parlamentos dos Estados-membros, o Parlamento Português é o primeiro no escrutínio e no teste de subsidiariedade. Por isso eu acho que isto, apesar de não ter havido, não estar ainda em vigor o Tratado de Lisboa, deixa-nos também, pelo menos, uma nota otimista quanto àquilo que podem ser os nossos trabalhos, e foram muitos os relatórios que aqui se produziram para que pudéssemos também acompanhar as decisões europeias.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, as maiores felicidades, também é um prazer. Queria-lhe fazer ou pôr duas questões. Em primeiro lugar, apoiar em nome do CDS, efetivamente, a escolha para este alto cargo de alto representante para os negócios estrangeiros de uma figura oriunda da família socialista. Isto vai garantidamente gerar consensos, vai garantidamente gerar uma situação de equilíbrio e que só poderá ser benéfica para a Europa. Em segundo lugar, este irá ser criado, penso eu, um serviço de ação externa na União. Esse serviço de ação externa na União terá, obviamente, uma ligação direta com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, e a pergunta que eu lhe fazia é se já está a ser feito algo para consolidar uma posição portuguesa nesta estrutura, na medida em que nos parece fundamental não só na ligação à Europa, como também na própria ligação a este Parlamento e, em última análise, ao povo português. Porque nós temos sempre a impressão, a perspectiva de que o Parlamento está lá, o Parlamento Europeu, e nós estamos cá. Quer dizer, e era fundamental criar realmente estes elos de ligações, e penso que esta estrutura será fundamental. E até que ponto é que estarão a ser preparados já quadros e de que forma o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros pretende, enfim, criar essas pessoas, ou se temos já alguma possibilidade de saber quantas pessoas. E renovar os meus desejos de um...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, queria só também fazer aqui um aditamento a questões que já foram suscitadas. Obviamente vou fazer como o Sr. Deputado Carlos Costa Neves e não vou perguntar qual é que é a posição exata do Governo português em relação aos candidatos que se têm perfilado para estes cargos, até porque sei que muitas vezes estas coisas só são decididas e só são estabilizadas no âmbito do diálogo que se trava nas reuniões, mas é certo que tem havido referência a alguns nomes que todos nós conhecemos, o Sr. Tony Blair, que talvez desta altura esteja relativamente fora da corrida, até porque parece que o consenso no sentido de entregar o cargo de Presidente do Conselho Europeu é de entregar esse cargo a alguém proveniente do PPE. Falou-se do Sr. Jean-Claude Juncker, não sei se ainda estará na corrida, do atual Primeiro-Ministro belga, agora também recentemente da Sra. Mary Robinson, que foi Presidente da Irlanda. O que eu perguntaria ao Sr. Secretário de Estado é se são estes os nomes que efetivamente circulam, ou se isto é apenas especulação jornalística, se não são estes, quem é que poderão ser? Eu acho que nesta altura, mais do que a questão até política ou partidária, de saber se isto vai para o Partido Socialista, se vai para o Grupo Socialista, se vai para o PPE, é importante encontrar alguém que tenha um perfil capaz de conjugar duas qualidades. Primeiro, capaz de projetar a Europa fora da Europa. Capaz de cumprir aquele desígnio que eu acho que está subjacente ao Tratado de Lisboa, que é o desígnio de tornar a Europa mais ouvida nos cenários internacionais. E, portanto, tem de ser alguém que tenha um perfil de estadista, um perfil conhecido e alguém com capacidade para o fazer. Mas, por outro lado, há aqui também a necessidade que essa pessoa tenha uma capacidade imensa de se articular com as outras entidades e instituições da União Europeia. Porque, obviamente, todos nós compreendemos que o Tratado de Lisboa evolui em muitos aspectos, em termos de transparência, em termos de rigor, em termos até de qualidade normativa, mas continua a haver muitas questões que estão em claro. Eu, por exemplo, já li e reli várias vezes o Tratado de Lisboa no que diz respeito à conjugação que se deve estabelecer entre o Presidente do Conselho Europeu, entre a Comissão e entre o Alto Representante para os Negócios Estrangeiros. Todos eles têm competências, no âmbito da representação externa da União Europeia, e confesso que ainda não consegui compreender bem como é que aquilo depois vai ficar no final, porque o Presidente do Conselho Europeu, de acordo com o Tratado, tem competências de representação externa da União. O alto representante, como nós sabemos, é uma espécie de ministro, não se lhe quis chamar assim por razões que também conhecemos, mas é um ministro dos negócios estrangeiros. Portanto, faz aquilo que os ministros dos negócios estrangeiros normalmente fazem. Mas depois a Comissão Europeia também tem competências na área externa. Portanto, há aqui um jogo, estou a referir apenas esta, porque me parece a mais evidente, há aqui um jogo de correlações que só se pode resolver bem se a personalidade ou as personalidades que forem escolhidas para estes cargos tiverem capacidade para se entenderem. Porque se assim não for, podemos correr aqui o enorme risco de, a partir de certa altura, termos várias vozes na União Europeia a falar sobre os mesmos assuntos, sendo isso, obviamente, contraproducente e sendo isso um retrocesso em relação à situação que temos hoje. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e talvez começando por esse ponto, diria que tem toda a razão. O Tratado de Lisboa, ao fixar e ao descrever estes novos postos, estas novas personalidades no equilíbrio institucional da União Europeia, não o faz no detalhe que deveria existir num tratado, se as suas competências estão estabelecidas. Mas é evidente que isto vai criar uma dinâmica nova, e é dessa dinâmica que vai sair o resultado final. E, por isso mesmo, e concordando, tem razão quando diz, e por isso é preciso que sejam pessoas que acabem depois por conseguir trabalhar bem em conjunto. Isto, aliás, é talvez uma verdade muito evidente, mas é importante. É importante que estas personalidades, ao compreenderem os equilíbrios institucionais, ao compreenderem as competências das instituições, que, como eu disse, não se alteram fundamentalmente nas suas várias vertentes, consigam, compreendendo isso, trabalhar bem em conjunto. Isso, de facto, daí depende grande parte do sucesso desta nova estrutura institucional. E, nesse aspecto, tem toda a razão. Quanto às questões das famílias políticas que foi colocadas, a questão que foi aqui colocada, a posição do Governo, nomeadamente ao dizer que veria com bons olhos que o alto representante, vice-presidente da Comissão, viesse da família socialista, tem a ver exatamente com isso, não com uma necessidade de partilha política, mas com uma necessidade de equilíbrio político na União Europeia e no projeto da União Europeia, que tem existido desde sempre. Porquê o alto representante? Porque a Comissão Europeia mantém o seu caráter supranacional, que tem tido desde o início, que tem sido fundamental no aprofundamento do processo de integração europeia e no equilíbrio do processo de integração europeia, e por isso julgamos que, ao nível da Comissão Europeia, esse equilíbrio faz ainda mais sentido. E como o alto representante vai ser o seu mais importante vice-presidente, sendo o presidente do PPE, é natural que venha, e por isso, respondendo aqui à pergunta do Sr. Deputado Costa Neves, a minha referência foi, de facto, ao nível do alto representante, sabendo nós que o Conselho Europeu é um órgão, neste caso passa a ser uma instituição, onde também há equilíbrios, e por isso estas decisões vão emanar do Conselho Europeu, e por isso é impossível prever já qual é a decisão. Mas a posição de princípio, de facto, tem sido essa, precisamente no sentido do reforço da Comissão Europeia, que eu julgo que estamos de acordo. Quanto a nomes, nós não temos entrado, nós, governo português, digamos, nesta disputa de nomes, porque, neste momento, digamos, a metodologia de trabalho que a presidência escolheu foi sondar os vários governos, e o governo português não avançou com nenhum nome, avançou sim com estes princípios que eu avancei aqui à Comissão há pouco, mas sondar os vários governos no sentido de ver que tipo de proposta poderia apresentar na próxima quinta-feira. É perante essa proposta que o governo vai poder reagir, e não antes, porque, como os seus deputados sabem, tão bem como eu, há candidatos assumidos, há candidatos não assumidos, há outros que não se percebe se estão assumidos, se não estão, por isso estar agora aqui a entrar neste jogo seria prejudicial. Prejudicial para o exercício, prejudicial dentro dos princípios que nós escolhemos e que nos deviam orientar nesta questão dos nomes, e só perante uma proposta concreta é que, de facto, os equilíbrios podem ver quais são, e os equilíbrios são muito importantes, precisamente por aquilo que o Sr. Deputado dizia. É importante que estas personalidades sejam personalidades que tenham essa capacidade de compreensão do equilíbrio institucional e de trabalhar em conjunto. Sobre o Serviço Europeu de Ação Externa, Tem toda a razão. A preocupação do Sr. Deputado é uma preocupação do Governo. Por isso mesmo, logo após a assinatura, a aprovação do Tratado de Lisboa, durante a presidência portuguesa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros começou a trabalhar no que poderiam vir a ser as implicações do Serviço Europeu de Ação Externa para a nossa diplomacia, para a nossa política externa. Têm sido feitos alguns memorandos informais para preparar isso. Neste momento, o ponto de situação é o seguinte. A nível europeu, o último Conselho Europeu aprovou umas diretrizes propostas pela presidência do Conselho da União, pela presidência sueca, sobre o Serviço Europeu de Ação Externa. Como é que este se deve integrar institucionalmente? Que tipo de funcionários deverá ter? Como sabem, orienta-se para funcionários da Comissão Europeia, do Secretariado-Geral do Conselho, atualmente, da Unidade Política de Apoio ao Alto Representante e funcionários também dos Estados-membros. E é nessa base que nós, neste momento, estamos a preparar o trabalho. O Alto Representante, o futuro Alto Representante, não o atual, o futuro que será escolhido, em princípio, na quinta-feira, ficou, com base nestas diretrizes, apresentar uma proposta concreta para a constituição do Serviço Europeu de Ação Externa em abril próximo. É óbvio que o nosso trabalho vai ter que ser feito antes, e é nesse sentido que nós estamos a acompanhar estes trabalhos preparatórios, ao nível mais baixo possível, porque é aí que se consegue perceber e apanhar este tipo de preparação atempadamente, e iremos nessa, tendo em conta as informações que fomos recebendo, preparar o nosso posicionamento. É a nossa intenção, obviamente, ter pessoas qualificadas, nomeadamente diplomatas, para poder integrar o Serviço Europeu de Ação Externa, tê-los a vários níveis, por isso a níveis mais elevados, como os outros níveis mais reduzidos. Estamos neste momento também a fazer um ponto de situação dos nacionais portugueses que estão que podem vir a integrar, não pela parte nacional, mas pela parte das instituições europeias, este Serviço Europeu de Ação Externa, para perceber como é que está neste momento o mapa dos nacionais portugueses e depois poder complementar isso com diplomatas que têm informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que irão seguramente ter também, isso é um dos aspectos que está vindo a ser discutido, formação do próprio Serviço Europeu de Ação Externa, a formação, aliás, que será dada a todos os seus membros e todos os diplomatas que virão dos Estados-membros. Por isso, esse trabalho tem vindo a ser feito e é com todo o gosto que eu, quando houver, digamos, aspectos mais concretos, virei à Comissão informar dos desenvolvimentos deste trabalho e enviarei também os documentos que sirvam de base e que tenham vindo a servir de base a esta discussão. Um último ponto, só também para falar sobre o papel reforçado dos Parlamentos Nacionais e, nomeadamente, da Assembleia da República. Concordo com a deputada Ana Catarina Mendes. De facto, a Comissão dos Assuntos Europeus e a Assembleia da República Portuguesa têm um bom historial de acompanhamento, mas, como eu disse no início da minha intervenção, o Governo está disposto a trabalhar, nomeadamente com esta Comissão, metodologias que possam, neste novo quadro, melhorar mais ainda. Eu vejo este novo quadro com a necessidade de ser trabalhado em vários níveis. Por um lado, a necessidade de trabalhar Governo, Parlamento Nacional, neste caso Governo, Assembleia da República, por outro, e para o qual já estou absolutamente disponível para vermos metodologias. Por outro lado, é natural que o próprio Parlamento veja, digamos, os seus procedimentos de forma a ser o mais eficaz possível com estas novas competências. E, por outro lado, também é natural que os Parlamentos Nacionais, nomeadamente através das suas Comissões de Assuntos Europeus, que estão reunidas na COSAC, se coordenem, porque há, das novas competências atribuídas aos Parlamentos Nacionais, algumas que são exercidas em conjunto. E isso é algo por isso que os Parlamentos seguramente irão fazer e coordenar-se, e têm, nomeadamente, um órgão que é particularmente adaptado para isso, que é a COSAC. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, que se inscreveu, queria só assinalar que a questão do Serviço Europeu de Ação Externa é uma questão que se prende com uma área onde ainda prevalece a cooperação intergovernamental. Portanto, é uma área em que os Parlamentos Nacionais têm especiais competências, continuam a ter especiais competências, ao contrário do que sucede, por exemplo, com o Parlamento Europeu, que a minha opinião sobre esta área não tem competências acrescidas. Os Parlamentos Nacionais continuam a ter competências que já vêm de trás, ao nível da fiscalização dos respectivos governos, que tem também que ver com aquilo que esses governos fazem no âmbito destas zonas de cooperação interinstitucional, intergovernamental, e, portanto, o Serviço Europeu da Ação Externa será certamente uma temática que nós gostaríamos de acompanhar aqui, e a oferta que o Sr. Secretário de Estado nos faz de nos manter informados sobre esse tema parece que é uma oferta muito satisfatória. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu gostaria também de começar por o saudar nas suas funções e desejar-lhe muito sucesso e dizer também que acho que deve ser verdadeiramente um grande privilégio poder assumir essas funções neste momento tão importante de viragem em termos institucionais na União Europeia. E não só na União Europeia, também em termos globais, há uma transformação a nível mundial que nós podemos acompanhar agora de perto com a visita do Presidente dos Estados Unidos ao Sudeste Asiático e, como nós percebemos, a importância que tem o relacionamento entre a China e os Estados Unidos. E, portanto, há aqui uma peça do triângulo que falta, que é, certamente, a União Europeia. Eu julgo que, com o Tratado de Lisboa, este déficit de representação externa que a União Europeia tem tido até agora pode ser satisfatoriamente preenchido. Até porque, nos dois lugares que nos estamos a referir, quer o Presidente do Conselho, quer o representante para a política externa da União Europeia, são essencialmente, têm poderosas funções em termos de representação externa, inclusivamente o próprio Presidente do Conselho. Portanto, há aqui uma grande transformação europeia, mas também na geopolítica em termos globais, e, portanto, eu julgo que isso é um fator de grande importância. Há aqui duas ou três questões que eu gostaria de colocar ao Sr. Secretário de Estado, também não, sem entrar na questão dos nomes. Eu acho que da parte do Governo português é muito sensato ter feito, em vez da questão dos nomes, em vez de ter feito a decisão relativamente aos nomes, mas ter definido o perfil. E na definição do perfil há alguns aspectos que eu considero que são bastante importantes, como o facto de serem europeístas, terem um perfil marcadamente europeísta para o desempenho destas funções, e também alguém que perceba bem os equilíbrios institucionais da União Europeia. Isto sem, pelo menos sem estes dois aspectos, eu julgo que os candidatos não seriam certamente os candidatos ideais para o desempenho, quer do Presidente do Conselho, quer a nível da representação na política externa. Tem havido alguma discussão sobre se o candidato europeu é ou não forte, dado que os nomes que têm surgido são nomes, em alguns casos, até relativamente desconhecidos. O primeiro-ministro belga não é muito conhecido, só começámos a ouvir praticamente a falar dele.
Portugal ganha com este reforço, que é conjunto de todas as instituições, mas ganha, como nós também sabemos, e a história da União Europeia assim nos ensinou, com o reforço da Comissão Europeia. Isto passando à introdução que o Sr. Deputado fez, este tratado de facto tem, a nível da representação externa, a nível da ação externa da União Europeia, vantagens que são inegáveis e que são absolutamente essenciais para a União Europeia no atual contexto geopolítico. A União Europeia tem e é baseada num determinado número de princípios fundamentais que os seus Estados partilham, que os seus parlamentos, as suas populações partilham, e é importante que existam os mecanismos institucionais que permitam que no contexto internacional isso seja ouvido. Isso será muito mais facilmente ouvido, nós sabemos, se a União Europeia conseguir agir de forma coerente e com uma voz, do que vários Estados-membros tentarem defender esse tipo de princípios. Isto para integrar naquilo que disse, e tem toda a razão, há uma nova geopolítica, há países emergentes que têm uma voz neste momento muito forte nas questões internacionais, e por isso é importante que a União Europeia não perca esse comboio. Não, como eu digo, para jogar o jogo das potências, até porque a natureza da União Europeia é diferente, mas porque estes princípios, democracia, direitos humanos, princípios fundamentais, são inerentes, estão nas genes da União Europeia, e por isso é importante que a União Europeia tenha a voz, não para jogar esse jogo, mas para que possa sublinhar essas questões. Aliás, eu julgo e acrescento que a União Europeia tem, pela sua estrutura, pela sua gênese, pela sua origem, é particularmente adaptada a vários dos desafios globais que se colocam, que são desafios que exigem um consenso global, uma resposta mundial, e que exigem muitas vezes partilha até de soberania. Nós temos isto nas alterações climáticas, por exemplo, e talvez não é, porque não seja por acaso, que a União Europeia tem tomado a liderança nesse tipo de dossiês. Porque este nosso processo interno, que visto de fora por vezes é complexo, tem também as suas vantagens, porque nós, internamente na União Europeia, somos obrigados a pôr em conjunto várias sensibilidades, todas elas partindo de uma mesma origem, de princípios, mas várias sensibilidades que depois podem reforçar esse papel, se ditas a uma voz, como foi dito, e essa é uma das vantagens. Quanto ao perfil do candidato, é verdade, eu acho que tem razão quando diz, o Presidente do Conselho Europeu da União Europeia ou o Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança da União Europeia serão sempre personalidades relevantes a nível mundial, precisamente porque representam a União Europeia. Serão personalidades relevantes a União Europeia, se forem, como eu digo, e por isso é que é importante, personalidades que tenham sido escolhidas com um consenso alargado e que consigam, foi dito aqui bem pelo Sr. Presidente no início, entender-se. Isto é muito importante, conseguir trabalhar em conjunto, e se vai reforçá-las, porque a União Europeia tem um peso que é intrínseco à soma que vai para além disso, dos Estados-membros, quando são postos em conjunto. Espanha, de facto, a Espanha não apresentou nenhum candidato. É difícil para nós perguntar porquê. Nós não fizemos nenhum apelo nem a candidatos nem a países. Quanto a Mary Robinson, anterior presidente irlandesa, sei que houve, aliás, agora o nome dela foi posto mais formalmente por vários deputados do Parlamento Europeu, é um dos nomes de que se tem falado, mas como eu digo, a presidência aqui tem centralizado em si, o que é normal, digamos, a recolha das várias sensibilidades e a fotografia só poderemos ter quando a presidência nos apresentar isso, e fará isso na quinta-feira ao Conselho Europeu. Algumas últimas questões. Delegações da União Europeia. Foi referido em várias vertentes. Antes de mais, esta alteração e o Serviço Europeu para a Ação Externa são relevantes também ao nível das delegações da União Europeia, porque, como sabe, as delegações neste momento, na prática já toda a gente chama de União Europeia, mas são delegações da Comissão Europeia. E todas as matérias de domínio da política externa e de segurança comum são representadas no país onde está pela embaixada da presidência semestral. O que, mais uma vez, era uma incoerência, era uma fraqueza, digamos. Como deve imaginar, em qualquer capital, em Washington, em Pequim, onde seja, ter as posições da União Europeia ditas por duas entidades diferentes. Quando são questões comunitárias, por exemplo, de política comercial, é a delegação da Comissão Europeia, quando são questões de política externa, seria a Embaixada da Presidência. A vantagem de juntar estas competências, lá está, sob o mesmo chapéu, é que, no que diz respeito a questões da União Europeia, a União Europeia terá uma voz. Na sua política comum, haverá sinergias entre a posição da União Europeia para os direitos humanos relativamente a um determinado país e para a política comercial relativamente a esse mesmo país. E, em vez de serem ditas por duas pessoas, a representação é a mesma e a União Europeia só tem a ganhar com isso. Quanto à abertura de novas delegações, eu não podia estar mais de acordo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem, aliás, já referido a importância que seria da União Europeia abrir delegações em São Tomé e Príncipe e em Timor. E, é a nossa opinião, que a oportunidade existe agora exatamente com o Serviço Europeu de Ação Externa. Existem cerca de 125 delegações da União Europeia no mundo, mas nas discussões preparatórias para o Serviço Europeu de Ação Externa, como eu digo, estão numa fase ainda muito inicial, mas que iremos acompanhar, já foi realçada a necessidade da União Europeia alargar essa rede, que já é bastante vasta, alargar essa rede. E, obviamente, que nós temos todo o interesse em que possa alargar países onde nós temos relações especiais, interesses especiais, como são esses dois casos. Passando à última pergunta, como é que fica o nosso relacionamento com os países africanos de língua oficial portuguesa ou com o espaço ibero-americano, aquele espaço onde nós temos um relacionamento especial? Eu julgo que fica reforçado. Fica reforçado porque Portugal mantém a sua política externa, mantém o relacionamento especial, mantém os programas que tem com esses países, mantém o diálogo político que tem com esses países a nível bilateral. Mas o facto de eles saberem que Portugal está integrado e com voz numa União Europeia que neste momento é também ela própria reforçada a nível externo, vai, julgo eu, reforçar-nos também, nomeadamente em certas em relacionamentos que são especiais. Falou no Ibero-Americano, mas eu diria, sem dúvida, em particular o Brasil, eu acho que isso nos reforça-nos também em África em geral, mas sem dúvida nos países que falam português. Por isso não há qualquer contradição, porque a União Europeia já tem uma política e tenta todos os dias transmitir essa política, uma política comum ao nível externo. O que por vezes acontece é que essa política não se ouve, mas essa política não é incompatível com as políticas bilaterais externas dos Estados-membros. O facto dela se tornar mais coerente vai, aliás, permitir que possa haver uma coordenação mais estreita com as políticas bilaterais. E naqueles países onde temos, por assim dizer, interesses especiais, eu julgo que isso vai mesmo reforçar a nossa posição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não registro mais nenhuma inscrição. Pelo que podemos dar por concluída esta audição ao Sr. Secretário de Estado, agradeço-lhe a sua presença, os seus esclarecimentos e desejo-lhe um bom Conselho Europeu extraordinário. Pedia também aos senhores deputados que não saíssem por enquanto, uma vez que tivemos de interromper o debate que estávamos a ter antes do Sr. Secretário de Estado chegar, para podermos retomar o nosso debate. Muito bem, senhores deputados. Então, retomando aquilo que estávamos a fazer antes de chegar o senhor secretário de Estado, em relação ao regulamento, considero, pelas intervenções que houve, que está aprovado, e, portanto, não iríamos retomar. Vamos, então, passar a aplicar o regulamento tal como está. Em relação à questão da hora e dia da reunião, eu irei fazer contactos individuais com os senhores coordenadores de cada um dos grupos parlamentares para os auscultar sobre isto e tentar perceber se esta sugestão de mantermos a hora e o dia que vem da legislatura anterior, se é consensual ou se há outra hipótese mais consensual. Portanto, farei esses contactos durante os próximos dias. Queria também referir-vos o seguinte: nós vamos ter de elaborar o nosso plano de atividades, o plano de atividades da Comissão de Assuntos Europeus. É vulgar, é normal que nesse plano de atividades, eu tenho procurado fazer isso, não era assim no passado, mas nos últimos anos temos procurado definir uma visita da Comissão dos Assuntos Europeus ao exterior. Portanto, podermos visitar algum dos nossos parceiros ao nível da União Europeia ou fora da União Europeia. Já fizemos isso em 2007, 2008. Fizemos isso em relação à Roménia e à Bulgária, que tinham, entretanto, acedido há pouco tempo à União Europeia. No ano passado, visitámos a Rússia. No ano passado, não, este ano já visitámos a Rússia. E no próximo ano teríamos de definir qual é que é, digamos, a visita que iremos propor ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Nós temos recebido insistentes, aproveito para deixar esta nota, embora isso não signifique nada de definitivo, mas temos recebido insistentes convites, que são repetidos e retomados com regularidade, da parte do Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Aliás, não se chama assim, é Presidente da Comissão para a Integração Europeia, tem uma designação desta natureza, do Presidente Yazariakis da Turquia. Como sabem, a Turquia tem candidato, já há bastante tempo, tem o estatuto de candidato estabelecido à União Europeia. Temos recebido vários convites, que são retomados, como disse, regularmente, ou por via de carta ou por via de contacto pessoal do Presidente da Comissão, e nós temos vindo a dizer, ao longo dos tempos, que ainda não temos isso planeado, mas que vamos ponderar essa possibilidade. Eu acho que seria uma hipótese interessante de viagem para a Comissão dos Assuntos Europeus, a visita à Turquia, porque é, indegavelmente, um país em relação aos quais há alguma divisão no âmbito da União Europeia, e acho que seria interessante para todos nós compreendermos a realidade do país, o seu grau de preparação para a integração europeia, também até que ponto é que a opinião pública tem vindo a evoluir. Temos notícias de que tem havido um deslize gradual na parte da opinião pública turca, no sentido de ser cada vez mais reduzida para o apoio da integração, embora continue a ser uma base de apoio interessante, mas cada vez mais reduzida, e por isso a visita à Turquia poderia justificar-se. No entanto, não é este ainda o momento para decidirmos. O momento será quando se apresentar aqui a proposta de plano de atividades, aí teremos a oportunidade de ver as várias possibilidades, esta e outras que possam surgir. Temos outros convites que poderemos depois também ponderar. Aquilo que queria aqui deixar é que, certamente, vamos receber outra vez esses convites, agora que a Comissão dos Assuntos Europeus retoma a sua atividade, e eu iria a esses convites responder aquilo que se tem respondido, ou seja, que sabemos que existe o convite, estamos honrados pela sua existência, e que ponderaremos a sua aceitação ou não para o próximo ano no âmbito do plano de atividades da Comissão. Esta é a primeira questão, enfim, que não é, creio eu, objeto de debate imediato. Segunda questão tem que ver com a necessidade de encontrarmos aqui um dia para tirarmos a fotografia de grupo dos membros da Comissão. Como sabem, temos um site, o site ainda, creio que ainda está a fotografia da composição anterior da Comissão, e portanto temos de definir aqui um dia para o fazer. Creio que o mais adequado seria antes ou depois de uma das reuniões da Comissão. Porventura, antes ou depois da próxima reunião da Comissão, mas chamava-vos a atenção para isso. A próxima reunião da Comissão não pode ser na terça-feira que vem, porque há jornadas parlamentares do PSD, pelo que iremos tentar marcar para quarta-feira.